Bem-vindos ao Pre-Bet Show Part by Betano. Isto é o episódio 75, o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, ainda estou aqui um bocadinho imbuído do jogo Porto-Man United que eu e o Alex estivemos aqui a ver. Estamos já a gravar após este Porto 3, Man United 3, que esteve quase a cair para o Porto, mas já vamos falar sobre isso. Alex, temos aqui, tens um dado muito importante a dar a todos os nossos ouvintes portugueses que estão aí desse lado.
Portugal subiu para o primeiro lugar para ter uma vaga extra na Liga dos Campeões, por isso continuem o ótimo rendimento, Benfica, Porto, todos a que conseguem fazer isto acontecer.
Não, é verdade, e acima de tudo, indo competição a competição, e vamos começar a análise para o Porto, mas já agora a dizer, neste momento as equipas portuguesas estão classificadas da seguinte maneira. Na Liga dos Campeões, Benfica está em segundo lugar das 36 e o Sporting em 12º, portanto Benfica em lugar de apuramento direto, Sporting ali a cheirar esse lugar de apuramento direto, mas ainda em lugar de playoff. Nós vaticinámos esta semana que os dois iam estar no top 8, está quase, o Sporting está lá quase e o Benfica já lá entrou. E depois temos na Liga Europa Braga em 20º e Porto em 24º, estão nos tais lugares de playoff. Nós confiamos que chegarão, têm condições, principalmente o Porto, para chegar ainda ao top 8.
Sim, sim.
E depois na Conference League, o Vitória, ainda uma jornada da Conference League, está atrás do Chelsea em 7º lugar, portanto está nesse top 8 o Vitória Sport Clube. Portanto, ditas aqui estas classificações das equipas portuguesas, Alex, está aqui a cor, demonstrei bem, vamos começar por este empate com o sabor amargo do Porto.
Exato, porque o Man United estava com menos jogador e também o Porto estava a liderar até o final do encontro. Mas uma coisa é certa e nós acertarmos, porque isto também não é uma aposta, é difícil. E eu toda a gente que aposta com a Betano, eu convido-vos a apostar no Samu a marcar um golo. Porque é qualquer jogo, Samu continua. São Samu Amorodion, 6 golos em 5 jogos. Números fantásticos
para
um jogador com um potencial altíssimo e cada jogo que passa demonstra a sua qualidade.
E acima de tudo, Alex, o Samu, que para mim também é o principal destaque
MVP
do Porto, exatamente, tem uma coisa que eu acho que dá garantias para o futuro, que é o Samu Amorodion marca golos de várias formas efetivos.
Exato.
Sim, ele impõe-se na área, mas também o vemos a fazer outras coisas e a finalizar com o pé, a finalizar de cabeça, a ganhar, hoje ganha à frente muito bem ao De Ligt. E depois, no segundo gol dele, ele dá um passo atrás para poder finalizar de primeira com o pé direito. E, portanto, ele percebemos que há aqui uma oferta. Samu Amorodion oferece várias coisas ao Porto. Não é só o jogo de cabeça.
E o Samu Amorodion, antes de ir para o Porto, foi muito falado para ir para o Chelsea. Por isso, muitos adeptos ingleses já se tinham conhecimento do jogador.
É verdade.
Por isso, marcar 2 gols ao Manchester United...
Ainda põe...
Mete-o muito na berra para ir para a seleção espanhola.
Eu ia dizer isso, é que o Alex há bocado, ali ao 9, quando estávamos a ver o jogo, ele assim, Pedro, atenção, porque este jogo está a ser visto pela seleção espanhola.
Exatamente.
E pode acontecer Samu na seleção espanhola.
Nico, Samu, Lamine Yamal? Pode acontecer. Morata não dura para sempre.
Nico Williams, Yamal e Samu Amorodion.
E Nico González a ser convocado. Isso era
para o meio-campo da seleção espanhola também.
Não, mais um bom jogo.
Não
joga naquele meio-campo.
Certo.
Peço desculpa por portistas.
Alex, nós, pela positiva, claramente falo Samu Amorodion. Pela negativa, temos de dar aqui este dado que eu acho que, acima de tudo, vai demorar um bocadinho mais tempo. Porém, eu acho que Vítor Bruno vai conseguir corrigir isso.
A
permeabilidade defensiva.
Exatamente.
Quando estabilizar os 4 da linha defensiva,
exato,
a defesa do Porto vai ser mais forte, vai ser mais eficaz. Mas ainda não foi.
Mas é muito difícil quando Pepe sai, Pedro.
Obviamente. E o ponto é esse. É substituir um central com o peso de Pepe e com a qualidade que Pepe ainda tinha aos 41 anos, não é fácil. E já percebemos que o Vítor Bruno ainda está à procura. Precisamente por causa desta saída de Pepe. Agora, eu acho que há qualidade, e eu deixo-me lançar este nome para cima da mesa, para Tiago Jaló vir a fazer a dupla com o Neuan Pérez.
Possível.
E eu acho que estabilizando Francisco Moura, que está muito bem. Francisco Moura tem estado a um grande nível no Porto.
Francisco Moura, top 3 jogadores no Futebol Clube do Porto esta época. Não há dúvidas.
E chegou,
Samu e Moura.
E chegou há 3 semanas, Moura. E chegou há 3 semanas. Não está cá desde agosto.
Tal como Samu.
Estão lá os dois, exatamente. Exato. E portanto, Francisco Moura, Neuan Pérez, Tiago Jaló e Martim Fernandes ou João Mário, dependendo do adversário, dependendo do crescimento de cada um, para mim será essa defesa do Porto.
Eu fui audaz ao dizer que Rodrigo Mora ia ganhar a titularidade até abril. Já fizemos uma aposta amigável.
Nós apertámos as mãos há bocado. Temos testemunhas aqui neste estúdio.
Digo o mesmo de Martim Fernandes. Vá ganhar a titularidade até ao final do ano. Porque sim, João Mário está a fazer uma boa época e ao lado esquerdo vai ser Francisco Moura, sem dúvida.
Eu aí não vou estar contra ti.
E Martim Fernandes, eu acho que vão ser titulares.
Ainda não aposto contra ti,
e Bruno Fernandes, segundo jogo consecutivo a ser expulso, e agora frente ao Porto.
Foi na Premier e agora na Liga Europa.
O jogador, Pedro, é a sua melhor versão de si mesmo no Manchester United, de Erik ten Hag. Não no Manchester United.
E Alex, já subiu o seu recorde de 9 para 10 jogos, não é?
Em 10 jogos só venceu um. Exato.
E um não, outro... mantenham o ten Hag. Mantenham. Parece-me bem.
E o último dado que vou dizer é, o Manchester United, desde a época passada, em 31 jogos, já sofreu mais de 2 golos. Isto é o maior recorde de sempre no mesmo espaço de tempo. Estás a bater recordes, ten Hag.
Alex,
por isso só queria dizer isso.
Exato. Precisamente, Alex, antes de passarmos para o próximo jogo, que é o do Benfica, eu quero perguntar-te aqui, muito rapidamente, 1-2, Porto-Braga, jogo grande da jornada.
Jogo grande, mas o Porto vai vencer, porque também o Braga tem fragilidades defensivas.
E ainda hoje as vimos.
E, exatamente, 3-0 com o Olympiacos, por isso eu vou Porto.
Eu não só acho que o Porto só pode melhorar e, portanto, vou Porto, como acho que concordo contigo, o Braga está ainda mais permeável defensivamente e não está, de facto, num bom momento. Eu vou Porto também.
Com um gol de Galeno, talvez, a lei do ex, ou um gol de...
Samuel Morodion, claro.
Exato.
Já não há dúvidas. Olha, Alex, mas... se havia dúvidas, as dúvidas dissiparam-se. Benfica 4, Atlético de Madrid 0. Eu e tu vaticinámos aqui que o Benfica não perdia em casa com o Atlético de Madrid. Nós dissemos isso. E eu quero dar um recado às pessoas. O Porto não perdeu, apesar de teve ali vitória à mão de semear, o Benfica também não perdeu. Nunca é fácil ganhar uma equipa estrangeira no estádio dos Três Grandes em Portugal, e aqui particularmente Benfica e de Porto, se forem ver os dados históricos desde que existe Liga dos Campeões, Benfica e Porto raramente perderam por mais de 2 golos de diferença em casa contra adversários super poderosos. Não é fácil ganhar aqui.
E ir com o que estás a dizer, foi a maior vitória de sempre de um clube português frente a um espanhol na Liga dos Campeões.
Verdade.
4-0. E podia ter sido 5-0, podia ter sido 6-0. E peço desculpa, meu amigo Dani. Se fossem 8, ia ser 10-0. Porque o Benfica estava lá para fazer história. O Inferno da Luz voltou aqui na Liga dos Campeões. Muita gente criticou Di Maria. Mas Di Maria, na Liga dos Campeões, acorda. E no esquema tático certo. No esquema tático certo, em que os jogadores, na maioria, estão todos a jogar muito melhor.
Estão confortáveis, não sentes
isso? Muito melhor. Kökçü, Florentino,
Auschwitz, Di Maria.
E outra confirmação, Pedro. Aquele meio-campo, espectadores do Private Show, comentem.
E vão ouvir lá atrás,
exato.
É verdade.
Auschwitz e Florentino, antes do primeiro jogo de Bruno Lage, nós dissemos, se Bruno Lage vai conquistar os corações...
Tem que ser este meio-campo a 3.
Dos benfiquistas, é meter Florentino, Auschwitz e Kökçü, porque todos os três... vão estar na sua melhor versão. Porque sim, estava no plantel. A qualidade estava lá e agora são 5 jogos, 5 vitórias e história. Está a ser feito.
Alex, sem dúvida. E deixa-me dar aqui, eu tenho 3 notas muito rápidas para vocês que nos estão a ouvir e que têm acompanhado a evolução da equipa do Benfica, tal como eu e o Alex. Para além de notas individuais, para os dois laterais, Carreras e Baixo tiveram um grande nível.
Melhor jogo do Carreras,
sem
do
dúvida,
Benfica.
Desde que chegou ao Benfica.
Dos
sem
melhores
dúvida,
em campo.
Concordo contigo. Para além dessas notas individuais, há 3 notas coletivas muito importantes. Bruno Lage estudou bem o adversário, percebeu que o Atlético de Madrid ataca à largura toda do campo e então, novidade, o Benfica não faz isto na Liga Portuguesa, mas fez isto na Champions.
Bem dito.
A defender, o Benfica defendeu em 5-3-2, linha de 5.
O Carreras ao lado dos centrais.
Exatamente. Carreras quase como Gonçalo Inácio, quase como um central pela esquerda, Arturo Coglu ala esquerdo e depois os 3 homens do meio campo com Austin do lado de Di Maria para proteger Di Maria, como o Alex dizia há bocadinho. Isto é importante.
E o Bruno Lage faz as substituições excelentes, porque tira ao melhor as melhores qualidades dos melhores jogadores da equipa.
E refrescou na altura certa.
Até para um jogador como Best, que vê Carreras a melhorar, até mete o Carreras com o Best a jogar da mesma ala. E sim, há uma gestão de plantel muito melhor do que estava a ser feita antes, o que só demonstra que Rui Costa fez a decisão certa a apostar em Bruno Lage.
E que Bruno Lage está, de facto, a conseguir fazer evoluir esta sua equipa. Dar aqui uma última nota, que é as últimas duas, que é o treinador em campo é Frederik Aastens.
Completamente.
Reparem,
patrão.
Puxa o jogo para trás. Ele é que manda a equipa pressionar quando e onde. É ele que dita os ritmos da equipa sem bola, neste caso. E com bola, é o maestro Kökçü. E, portanto, o treinador Aastens, o maestro Kökçü e esta nuance da linha de 5 a defender.
E o mágico?
Bruno Lage, muito
então,
bem.
Então, e onde é que anda o mágico? E o mágico era Arthur Coglu.
O Alex já aprendeu a fazer o festejo.
Porque ele marcou ou assistiu em todos os jogos com Bruno Lage. Isto são 7 lines. Isto são 5 jogos, 4 golos, 2 assistências.
Eu vou pedir uma varinha do Harry Potter para o Alex começar a fazer isto. Sempre que Arthur Coglu marcar aqui.
E os óculos. Eu adoro.
Por favor, metam uma varinha do Harry Potter para o Alex.
Mas como é que vai ser este fim de semana para o Benfica?
Olha, o Benfica vai à Madeira. é uma deslocação, é uma equipa que subiu divisão Nacional da Madeira, mas nunca é, historicamente nunca é fácil jogar na Chopin. Até porque pode haver nevoeiro.
Estou mas desta vez com Bruno Lage e com 5 vitórias.
E eu agora pergunto: achas que há nevoeiro e aparece o Dom Sebastião Pavlidis a marcar? Será?
Gostei.
Será que Pavlidis vai marcar na Madeira?
Já marcou 2 golos.
É verdade,
já
é
marcou
2 golos. Atenção, mas sim. E tem jogado bem.
E um sabor amargo com aquela assistência de Maria.
É verdade.
Ali estava assim.
Era ali.
Mas sim, eu penso que o Benfica irá ganhar.
Faz 2 Benfica. Pô. Eu vou 2 Benfica também. O Benfica, olha, como dissemos há umas semanas no Sporting, que estava no crescendo, o Benfica daqui para a frente só pode crescer.
O Benfica, de certeza, não vai escorregar para nós frente ao Nacional, mas nós não podemos dizer o mesmo da equipa do Sporting.
Olha,
no terreno do Eindhoven.
Parecia patinagem artística, às tantas. Jokeres falou em skate e em patins, não foi?
Exatamente.
Eu digo que aquilo parecia patinagem no gelo, só não vieram o gelo. Mas havia um relvado super molhado, Alex, isso foi tema de conversa até na conferência de imprensa. Já agora, para dar contexto, e está aqui a cor verde, PSV 1, Sporting 1.
Sim.
Tal como eu previ, Alex. Estou a brincar. Não, nós prevemos que o Sporting declaradamente não perdia em Eindhoven.
Teve pouco controle de jogo. Foi a maior diferença.
Teve pouco controle de jogo. E há um jogador que faltou na equipa e que com ele em campo o Sporting tinha tido muito mais controle.
Foi o jogo mais notório da ausência de Pote entre linhas. Aquele lado esquerdo ninguém consegue fazer o que Pote faz.
Não dá.
Jenny Katam não se sente mal por não fazer isto. É só...
Não é a característica dele.
Exatamente.
Não é a característica dele.
É tão difícil.
É.
Mas vimos outros destaques. Giovanni Kenda. Eu gostei muito de ver a confiança de Giovanni Kenda.
Uhum.
Com 17 anos estar a fazer alguns momentos como aqueles. Espetacular.
É verdade.
E Eduardo Quaresma. E Debast. Sim, tiveram falhas individuais, mas eu queria salientar que Eduardo Quaresma teve resiliência mental a fazer aqueles cortes no fim,
é
em que muitos jogadores já teriam ido abaixo com a falha de gol que ele teve.
Inclusive, Alex, ele tem lá um lance em que é ele que erra,
sim,
e é ele que depois tem a velocidade e, como tu dizes, a força mental suficiente para não ir abaixo e para vir corrigir
esse
erro.
Está a crescer.
E é isto que é importante, até mesmo quando Debast comete aquele erro no início do jogo, mas depois teve compostura no resto do jogo. Isso também é importante. Dar aqui esta nota, não era um adversário fácil.
Não era nada.
O PSV Eindhoven, Alex.
7 jogos, 7 vitórias.
E estava a 41 jogos, ou cumpriu o 41º jogo invicto em casa, seguido. Está a muitos jogos invicto.
Tem o mesmo número de golos marcados na Liga que o Sporting.
O Sporting, exatamente. Tem mais 2 golos sofridos na Liga
exatamente.
Interna, na Liga Holandesa, do que o Sporting. Portanto, eram duas equipas que, no seu momento de forma, muito equiparadas. Um PSV que, tal como o Sporting, não vendeu as suas principais figuras.
Uhum.
Vimos Bakayoko, vimos Tillman, vimos Luke de Jong. Faltou Veerman, que para mim é o melhor jogador do PSV.
Uhum.
O maestro da equipa Veerman.
Verdade.
Porém, é uma equipa muito forte. E digo-te aqui, destaca um jogador do PSV que conseguiu aguentar Gyökeres. E está no meu 11 da Liga dos Campeões, que vamos fazer mais à frente.
Mas eu só queria dar mais um destaque no jogo do Sporting, é que Maxi Araújo entrou muito bem neste
entrou
jogo.
Bem, atenção,
e já,
Maxi.
Já está a dar notas. É mais um jogador que não me surpreenderia se ganhasse a titularidade também no final da época. Para mim já devia estar à frente de Nuno Santos na mesma posição.
Concordo.
Já tem mais qualidade
uhum.
e a verticalidade que ele tem, as tabelas que ele consegue encontrar, ele é muito, muito bom, Maxi Araújo.
É, sem dúvida.
E queria dar este destaque, óbvio, o MVP do Sporting, Daniel Bragança.
Eu tinha aqui apontado,
está a entrar muito bem esta época. 3 golos, 3 assistências e já tem 140 jogos. O Daniel Bragança já tem 147
exatamente.
Jogos pelo Sporting, mas só tem 2 na Champions League. Mas nesses 2 jogos saiu do banco e assistiu num deles e marcou no outro.
Uhum.
Por isso, Daniel Bragança talvez será o amuleto da sorte do
Sporting
na
Champions.
Na Liga dos Campeões.
Olha, Alex, roubaste-me esse meu segundo destaque. Nós não combinámos isto, então eu vou dar um segundo destaque. Segurança de Frank Israel na baliza.
Gostei.
Frank Israel faz 3 defesas, faz 5 defesas no total,
uhum.
mas 3 defesas de golo iminente, Alex. E eu acho que foi importante para segurar a equipa do Sporting na altura. E portanto,
sim, sim.
também gostei de ver isso.
Ganhou a titularidade. Só um gol sofrido até agora,
esta
época.
Eu também acho que Frank Israel está a fazer pela vida e ganhou a titularidade. Concordo
muito
contigo.
Muito bem dito. Mas concordamos,
portanto,
ou
será
não,
titular
aqui com o melhor 11.
Mas espera aí, Frank Israel, titular no fim de semana?
Titular, sim. Já não perde a titularidade.
Mas achas que não há rotação?
Não. Entre guarda-redes,
mantém-se
Pedro,
Israel.
Tu sabes
eu
bem
acho
o guarda-redes é a base da confiança.
Quando o guarda-redes está bem é mantê-lo.
Exatamente.
Sem dúvida.
Exatamente.
A não ser que haja uma expulsão ou uma lesão, é manter o guarda-redes.
Exatamente.
De Israel fica e o Sporting ganha o Casa Pia. Neste derby lisboeta.
E vai ser mais 2 golos marcados para
mais
mim.
2?
O Sporting acho que vai marcar
vai
mais
ser
gols.
Harder para o Casa Pia, neste caso?
Vai haver uma fonte de inspiração na defesa do Casa Pia. Alguém percebeu este pano?
Percebi.
José Fonte.
Eu percebi. José Fonte com Harder. Tiveste bem, Alex. Olha, vamos a isso. Um desafio que eu e o Alex
e propomos
um ao outro
também.
E vocês façam lá no chat, dar esse abraço a vocês que têm comentado cada vez mais a fazer as vossas previsões. Continuem. E a comentarem aquilo que acham sobre as coisas, umas mais certas, outras mais erradas.
As opiniões, que
exatamente. Exatamente. Por nós isso, valorizamos. Bora, Alex, o teu melhor 11 da Champions.
O meu melhor 11 da Champions League até agora, tenho Emiliano Martinez na baliza, tenho Grimaldo à esquerda, Schlotterbeck, Ryan Flamingo e à direita Rico Lewis. Depois o meu meio-campo tenho Florentino Luiz, tenho Florian Wirtz e tenho... O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui várias coisas. Tenho Florian Wirtz, tenho Florentino Luiz.
Uma letra a tua.
E tenho... Não, não, não. Eu simplesmente eu tenho um jogador que eu quero mesmo dizer, mas pronto. Há Dalla acima, a extremo esquerdo, tenho Dusan Vlahovic à ponta e Karim Adeyemi no meio. Era Gundogan. Tenho Wirtz, Gundogan e Florentino Luiz.
Olha, então temos um meio-campo diferente, Alex. Meio-campo e defesa diferente, temos dois em comum no ataque, posso já dizer.
Ok.
Então vá, o meu melhor 11 da Champions para esta jornada, eu vou com Emiliano Martínez na baliza.
Uhum.
Defesa A4 com Álvaro Carreras, Flamingo, do PSV, Ricardo Calafiori, incluindo no meio da defesa, e Tiago Santos. Grande exibição contra o Real Madrid. E depois tenho Florentino Luiz, McAllister e Orkun Kokshu. E tenho na frente Chico Conceição, Adeyemi e Sima.
Sima, Abdallah Sima, temos os
Atenção,
dois então.
Atenção, Abdallah Sima e Adeyemi à trica esta jornada.
Verdade, 3 golos e um belo gol, sem dúvida, o segundo.
Então, Alex, este foi o meu 11, diz lá atrás para a frente o teu 11 outra vez.
Então, tenho Emiliano Martínez, Grimaldo, Schlotterbeck, tenho Flamingo, Rico Lewis, depois tenho Florentino Luiz, Gundogan, Florian Wirtz e depois Abdallah Sima com à frente
Adeyemi.
À direita tenho o Adeyemi e à ponta Dusan Vlahovic.
Ok, muito bem. Olha, temos algumas diferenças, algumas semelhanças. Foram estes os principais destaques da Liga dos Campeões. Por falar em destaque, Alex, não há como fugir a isto, porque esta semana, meus caros, vem aí a convocatória de Roberto Martínez. E já agora para dizer, para não virem para cima de nós, nós estamos a gravar isto quinta-feira à noite após o Porto, Man United, a convocatória de Roberto Martínez sai amanhã sexta, que é quando vocês vão estar a ouvir isto. E, portanto, nós já sabemos que há aqui um leque de jogadores que Roberto Martínez convoca sempre. O que nos propusemos a fazer e vos perguntamos aí para casa é: e que surpresas é que pode haver aqui nesta convocatória para a dupla jornada da Liga das Nações?
Para mim, uma surpresa merecedora é Ricardo Velho. Ricardo Velho já demonstrou que é um guarda-redes que está pronto para os grandes voos, e eu gostava de ver esta convocatória ser feita, e o outro jogador é Trincão.
Trincão
está a ter a sua melhor época, esta época no Sporting, depois de 3 épocas com o Ruben Amorim no Sporting, 10 jogos, 3 golos, 4 assistências, está a ser um dos jogadores mais importantes da equipa. Por isso eu gostava de ver Trincão e Ricardo Velho.
Olha, Alex, eu em relação a Ricardo Velho concordo. Já te disse aqui há cerca de um mês que para mim Ricardo Velho atualmente está no top 3 de guarda-redes portugueses.
Igual.
Portanto, para mim, Ricardo Velho tem que estar incluído nessa convocatória. Tal como o Rui Silva, do Betis Sevilha, na minha opinião. À frente do José Sá e à frente do Rui Patrício, os dois. No momento atual, acho que merecem isso. E depois tenho aqui, há vários nomes que podem ser ajustados para cima da mesa. Deixa a vossa discussão também aí. Florentino, Chico Conceição, Tomás Araújo, Daniel Bragança, Francisco Moura, quiçá. E eu tenho aqui dois nomes diferentes, que acho que podem ser convocados nesta altura. Paulinho.
Ok.
Paulinho está muito bem no México.
No México. Melhor marcador. Yeah.
E Portugal, neste momento, o único ponta de lança declarado é Gonçalo Ramos, está lesionado.
Bendito.
Vai Cristiano Ronaldo, de certeza, e vai Diogo Jota. Mas eu digo, ou seja, um jogador mesmo para assumir ponta de lança. E não é para jogar, porque quem vai jogar é Cristiano Ronaldo e Diogo Jota, já sabemos isso. Mas para ter esta oportunidade. E, portanto, eu diria que Paulinho e Vitinha do Génova poderão ser nomes a considerar, ou para esta, ou
Francisco
para próximas
Moura,
convocatórias.
Não?
Francisco Moura, acho que já não. Para já não, é isto que eu quero dizer. Eu acho que ainda tens um leque lá atrás, que neste momento está a jogar aí no topo da Europa, que está a um nível fabuloso. Eu acho que Tiago Santos, num destes dois jogos, não só vai ser convocado, como vai ser titular num jogo. Aposto isto aqui. Titularidade de Tiago Santos. Vejam o jogão que ele fez contra o Real Madrid. E o que ele está a fazer na Liga Francesa. Muito bom. E para mim,
Florentino Luiz, talvez com o rendimento.
Acho que ainda não. Mas poderá vir a chegar lá, mas acho que ainda não.
Estou contigo.
Tal como Daniel Bragança, se já fosse titularíssimo do Sporting, para mim iria, mas ainda não entra nesse
ainda
leque
não,
dos médios.
E
mas
quem
poderá
volta,
vir.
E quem ainda volta a ser convocado?
Eu acho que quem ainda poderá voltar a ser convocado.
Eu
manteve
gostava.
O nível.
Eu
manteve
gostava.
O nível.
Eu gostava
não caiu.
Que voltasse.
E tenho aqui, para mim, Chico Conceição. Não é uma dúvida, é uma certeza. Chico Conceição só não foi convocado por Roberto Martínez há um mês, porque não estava, estava naquela indefinição de clube Porto-Juventus. Já está a jogar nas Juventus, já está a ser decisivo. Marcou ao Leipzig o gol da vitória nas Juventus, no estádio em que marcou o gol da vitória de Portugal contra a Chequia. E, portanto, Chico Conceição tem que ser convocado, porque para mim já faz parte do leque dos selecionáveis de Roberto Martínez.
E as vezes nesse jogo estava com um jogador a menos, Chico Conceição entrou, assistiu para fazer o 3 igual.
E a seguir,
exato, o 2 igual, e depois dois. Fez o 3-2. Espetáculo.
E veja o golo. Portanto, para mim, Chico Conceição nem está nesta lista dos possíveis. Para mim, é uma certeza Chico Conceição. Vamos ver o que é que Roberto Martínez vai convocar. Alguém vai ter que sair. Isso é uma tarefa para Roberto Martínez, não para mim e para o Alex. Nós estamos cá para criticar ou para elogiar.
Bem, mas aqui temos uma dinâmica, porque a Premier League é a maior liga.
E vai estar ao rubro.
E este fim de semana vai estar sem dúvida ao rubro.
Vai.
E vamos focar aqui. Adoro esta luz branca.
É a luz neutral da Premier League.
E temos aqui um desafio que nos propusemos a nós, que é o melhor jogador, a maior revelação na Premier League e a equipa a acompanhar, que achamos que os espectadores lá em casa têm de ver jogar.
E aqui uma premissa importante é quem tem sido até agora. E portanto, nós não estamos a prever que vai ser no futuro. É, desde que começou a Premier League, até este momento, até este dia, quem tem sido o melhor jogador, a maior revelação e uma equipa que, quer eu, quer o Alex, queremos destacar para acompanhar.
Então, na Premier League, para mim, o melhor jogador até agora tem sido Cole Palmer. Erling Haaland está perto, mas vou dizer Cole Palmer. A maior revelação, Ryan Gravenberch, ou Baleba do Brighton, mas Gravenberch para mim, com Arne Slot, uma revelação total. E a equipa a acompanhar tem de ser o Chelsea de Maresca, porque sim, o que poderá vir, eu não sei, mas mínimo top 6. Mínimo.
Mínimo top 6.
Mínimo.
Muito bem. Olha, Alex, temos aqui uma coisa em comum. Ora então, para mim, quem tem sido até agora o melhor jogador da Primeira Liga, eu vou com Erling Haaland, 10 golos, não há como fugir a isto. A maior revelação, para mim, podia concordar com o Alex, mas vou com o Mbeumo do Brentford, 5 golos, está a fazer um início de época de craque. Eu digo aqui, Mbeumo é underrated, merece este meu destaque.
É subvalorizado.
E a equipa a acompanhar, para mim é uma surpresa, é a mesma do Alex, é o Chelsea de Enzo Maresca. Temos que ter atenção a este Chelsea, está a ficar com processos consolidados, é uma equipa que está a praticar bom futebol. E parece-me a mim também que no mínimo acaba no top 6 e eu há um mês e meio não achava isto. Portanto, a acompanhar o Chelsea de Maresca.
E o Chelsea, o que eu gosto mais é os jogadores impactantes a sair do banco. Já vês o Chelsea e já não dizes que precisam de um ponta-de-lança,
porque
o Nico Jackson já está a fazer o que tem de fazer, que é marcar golos. Porque tem Sancho e Cole Palmer atrás, dois jogadores que conhecem muito bem Enzo Maresca dos tempos do City.
E agora pensa, tiras esses três e metes Madueke, João Félix e Nkunku. Olhem para isto.
Mas uma questão que eu te queria fazer neste...
Na
Premier League, e o Jota Oliveira, se estiver a ver isto, não vai gostar.
Vais falar do Arsenal,
gostar,
vais saber.
Não vai gostar.
O Alex.
Tu consideras o Unai Emery um melhor treinador do que Mikel Arteta?
Pelas provas dadas na carreira, sim.
Na Liga Europa.
É isso, exatamente.
No Aston Villa.
O que fez no Valencia, o que fez no Sevilha, o que fez no Villarreal e o que está a fazer no Aston Villa, sem dúvida, o Unai Emery já provou muito mais na carreira.
Do Arteta. Gosto. Sim. Porque eu concordo.
Agora, valorizo o trabalho fantástico da Arteta a voltar a colocar o Arsenal neste patamar.
Sim, mas tens de valorizar os seus títulos também.
E a carreira construída até agora. E, portanto, o Unai Emery, para mim, sem dúvida.
Sem dúvida alguma. Porque ele não teve Edu Gaspar atrás a ajudar quando estava no Arsenal.
Aliás, o Unai Emery apanha provavelmente a pior fase do Arsenal, que é a fase pós-Wenger.
O Kroenke acerta muito bem quando mete Edu, um jogador que... Não, foi jogador do clube, conhece o clube, conhece a situação
claramente.
E quer o melhor,
claramente.
Obviamente. Foi muito bem.
Olha, Alex, por falar em melhor, é o menu que eu e tu tens para apresentar aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, para as jornadas a destacar para este fim de semana. Eu digo-te aqui, em várias ligas há grandes jogos. Tivemos que escolher 6.
Não, isto é sem dúvida das jornadas a prever mais difíceis do Pre-Bet Show.
E com odds fresquinhas para vos dar-vos.
Todos, eu garanto-vos.
Ui.
Acertam todos.
Ele garante.
Eu garanto-vos, nós falamos de vocês.
É verdade,
isto é das mais difíceis jornadas a destacar no Pre-Bet Show.
É muito difícil.
Muitos jogos nivelados.
Muito difícil.
E muitos jogos que vão dar resultados, não só... em campo, mas também fora de campo.
Olha,
quero que tenha que se perder este jogo com a Aston Villa, que é o meu primeiro, e digo já, Aston Villa vai vencer o Man United.
Tu vais um Aston Villa direitinho,
um
primeiro
Aston
jogo.
Um Aston Villa, 2-20, isto para mim é dar dinheiro.
Olha,
não,
eu vou um Aston Villa também, e para quem quiser entrar Aston Villa, 2-20. O United 2-92, eu digo já, para mim isto seria mais desequilibrado, mas eu sou biased contra Eric Ten Hag, já sabem, não vou mudar.
Apesar de Bruno Fernandes jogar este jogo, ele foi...
Foi despenalizado na Premier League.
Exatamente.
E para empate, 3-55, mas eu e o Alex, é o nosso conselho, nós vamos um a Aston Villa. Digam aí em casa como é que vocês vão fazer.
E depois do Brighton-Tottenham?
Brighton-Tottenham, eu vou 2 Tottenham.
Vou X. Não podem perder outro jogo.
O Alex continua a não confiar no Tottenham, eu continuo a confiar no Tottenham e até agora tenho-me saído muito bem. Portanto, eu vou 2 Tottenham.
Mas confias da equipa que perdeu com o Benfica 4-0, Real Sociedade Atlético de Madrid? Como é que estamos, Pedro?
É uma grande dúvida, porque a Real Sociedade também perdeu em casa quando era Leque 2-1.
Ou seja,
se pensarmos bem, à escala, ambos estão à rasquinha para ganhar este jogo do fim de semana. E é um jogo complicado. Real Sociedade Atlético de Madrid, atenção a isto, é um jogo de quase tripla também. Está 3-25 para a Real Sociedade, 3 para empate, 2-30 para o Atlético de Madrid.
Eu vou Atlético de Madrid. Não podem empatar nem perder este jogo, apesar de ser um terreno difícil em São Sebastião.
Eu vou Atlético de Madrid também.
Ah.
Eu vou 2 Atlético.
E aqui na La Liga, um jogo que tu gostas.
Eu
gostas
adoro,
de um derby
eu
espanhol,
adoro este jogo.
Okay?
Eu adoro este
Sevilla,
jogo. Caliente, é um derby muito caliente, sabes?
Eu vou empate. É demasiado quente, então, olha. Não, mas eu acho mesmo que isto é jogo para empate.
Então, olha, eu vou dizer aqui, acho que vou ser audaz. E eu vou um Sevilha.
Gosto.
Eu acho que o Sevilha no Nervión, que é essa alcunha do estádio Sanchez Pizjuán para os sevilhistas mais calientes, o Nervión, o Sevilha vai ganhar ao Betis este grande derby andaluz. É um derby super caliente, como eu dizia. Atenção a esse derby. Eu vou um Sevilha, 2-52.
E o Girona Bilbao, como é que te sentes?
Girona Bilbao, eu vou com
o Atlético Bilbao
2. Vou Atlético Bilbao 2.
Também
não tenho dúvidas.
Vou Atlético Bilbao 2 e o último jogo.
O último jogo para terminarmos.
Bayern.
A entrar com o Bayern. Vou Bayern também.
Bayern também. Por isso o desafio está dado. Tentei adivinhar todos os jogos das jornadas a prever e vão de certeza ser mencionados.
E até segunda-feira comentem. E nós para a semana estamos cá de volta. Malta, um grande abraço a todos e um belo fim de semana desportivo.
Ah, um grande abraço, pessoal.